só eu convidar o deputado Assis Melo para vir aqui para a mesa, porque é importante termos aqui senadores e deputados.
Então, companheiros, acabar com o imposto sindical e dizer que você vai fazer a Assembleia. E primeiro que tem que pagar todo mundo. Tem mais razão para pagar quem não é sócio do que quem é sócio, porque quem é sócio já ajuda, né, pagando. Então, sob a pena de qualquer canetada, acabar com a, se você destruir as pernas do sindicato através dessa problema do dinheiro. Então, companheiros, essa PEC aqui é com toda a franqueza, ela não tem condições de unificar o movimento sindical numa proposta só. Não tem. E se o movimento sindical for para essa batalha, para corrigir o que está errado, eu não estou dizendo que está tudo certo no movimento sindical, mas com um Congresso desfavorável do ponto de vista numérico, ou você tem uma proposta que unifique todo o movimento sindical para você conseguir vencer, ou nós vamos para o matadouro, divididos em relação a essa proposta dessa PEC. E num Congresso onde a maioria não defende os interesses do trabalhador, nós vamos botar o pescoço na guilhotina. Portanto, para a CTB, essa PEC tem que ser retirada e a gente tentar fazer um projeto que seja de unidade das correntes do movimento sindical para poder ter a mínima chance de ter conquista e melhorar a organização e a legislação trabalhista. É isso, obrigado.
Muito bem. Esse foi o Wagner Gomes, presidente da CTB. Já falei aqui com o meu amigo Assis, deputado federal Assis Melo, lá da mesma cidade que eu, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, ambos, que ele usa a palavra no momento que ele entender mais adequado. E eu passo a palavra agora ao representante da coordenação da Conlutas, José Maria, coordenador do Conlutas.
Senador Paim, uma saudação da Conlutas aos demais companheiros aqui da mesa, dirigentes sindicais presentes, companheiros e companheiras. Eu queria, viu, Paim, aproveitar a presença da Anamatra aqui na mesa e lembrar ao companheiro que está aqui e representa a Anamatra e também ao Paim, o Assis, também deputado, que talvez um tema que nós devêssemos retomar para a discussão seja a necessária proteção contra a demissão imotivada. Ainda no auge das demissões, no começo de 2009, foi apresentado um projeto aqui na Câmara dos Deputados, tratando disso, um projeto que foi elaborado com a ajuda da Anamatra também, e nós não conseguimos fazer com que isso tramitasse. Talvez valesse a pena retomar isso. Ainda hoje, um terço da força de trabalho desse país perde emprego todo ano para outras pessoas serem contratadas no lugar, obviamente ganhando menos. É assim que se reduz a renda do trabalhador brasileiro. Mas, dito isso, saudando aqui também os companheiros e companheiras que vieram para cá depois de participarem da marcha dos 10% do PIB para a educação pública, uma luta importante de todos nós neste momento, eu queria começar a minha fala dizendo que a PEC 369, ela surge como parte ou como fruto do relatório do Fórum Nacional do Trabalho, como lembrou aqui o Jaci Afonso, e ela trata efetivamente de vários aspectos que têm a ver com a organização da estrutura sindical brasileira. Mas eu queria concordar com o Wagner e dizer que, na nossa avaliação, esse não é o centro da PEC. Não é o tema mais importante que ela toma e nem é a modificação mais importante que ela geraria para a situação, fundamentalmente para as relações de trabalho no nosso país e para a própria organização sindical brasileira. Então, eu acho que é necessário trazer o debate sobre a PEC 369 na sua globalidade para que a gente possa extrair daí uma conclusão e vermos como trabalhar a partir da volta da tramitação dessa proposta de emenda constitucional na Câmara dos Deputados. Então, o que eu queria, em primeiro lugar, trazer para o debate relacionado com aquele relatório do Fórum Nacional do Trabalho e com a PEC 369. Nós vivemos hoje, companheiros e companheiras, isso é sabido de todos nós, os companheiros e companheiras que estão aqui, que são dirigentes sindicais, lidam com isso no seu dia a dia, que a nova realidade da economia no Brasil e no mundo, a partir do advento do chamado neoliberalismo, trouxe um aspecto, uma necessidade do capital no que diz respeito às relações de trabalho, que são mudanças na organização da produção, mudanças na regulamentação das relações de trabalho, que nós convencionamos chamar de flexibilização, que condensa um conjunto de mudanças que visam fundamentalmente permitir ao capitalista obter uma redução no custo do trabalho e, dessa forma, um aumento na sua rentabilidade. A redução do custo do trabalho através de uma série de medidas, seja de organização do processo de produção, seja nas relações de trabalho, é um componente fundamental desse modelo. E essa flexibilização, essa desregulamentação, ela vem sendo implementada no mundo inteiro, também no nosso país. É muito importante chamar atenção para esse tema, porque eu acho que essa é a base fundamental, é a razão fundamental da apresentação da PEC 369. Não são as questões relacionadas com a organização sindical. A desregulamentação, a mudança naquilo que são os direitos estabelecidos em lei nos dias de hoje, é apresentada pelas empresas como uma necessidade dos tempos atuais e um benefício ao trabalhador. Afinal de contas, é necessário reduzir o custo, porque assim gera mais emprego, vai ser melhor para o trabalhador, né? Aumentar a competitividade da empresa. E nós, com a nossa experiência prática, sabemos que não é isso que ocorre, mas, se não queremos recorrer à nossa experiência prática, há estudos sobre isso. A própria Organização Internacional do Trabalho tem tratado desse tema em profundidade. Eu sugeriria, para quem quiser estudar mais em profundidade isso, um livro do Oscar Uriarte. Ele é consultor da OIT e ele é professor de Direito do Trabalho do Uruguai. Ele é uruguaio. Ele fez um livro grande que expressa, que traduz, na verdade, os estudos que a OIT tem em relação a essa questão. Então, ele apresenta, por um lado, um conjunto de estudos que foram feitos a partir de situações concretas, onde se flexibilizou a legislação trabalhista, seja na Europa, ele trata bastante do exemplo da Espanha, da Argentina, da Colômbia, do Chile, aqui na América Latina, e demonstra-se com números que a resultante concreta das modificações na legislação trabalhista não foi o aumento do emprego nem a melhoria da renda. Foi o crescimento do desemprego, a degradação das condições de trabalho e a diminuição da renda. É a Organização Internacional do Trabalho que está dizendo isso. Não é simplesmente a Coordenação Nacional da CSP com Lutas. São dados concretos. E nesse mesmo livro ele trabalha com dois conceitos usuais de flexibilidade do trabalho. Ele chama uma de heterônoma, que é aquela flexibilização que é feita na medida em que o Estado, a partir das autoridades, das suas instituições, modificam a legislação e eliminam ou diminuem algum direito que o trabalhador tinha anteriormente. Como se, por exemplo, o Congresso Nacional votasse uma lei acabando com o 13º salário. E o segundo conceito que se trabalha com a flexibilização é o que ele chama de autônomo, é aquela flexibilização que se dá através da negociação coletiva. E, através da negociação com os sindicatos, se reduz ou se elimina o direito dos trabalhadores. E ele já aponta no estudo que ele fez que a maioria dos países que adotou essa orientação de flexibilizar a legislação trabalhista opta pela segunda opção, porque é menos desgastante. Ao invés do governante ou do deputado votar que vai acabar com o 13º do trabalhador, ele disponibiliza esse direito para a negociação coletiva e depois, na pressão, a partir do poder econômico das empresas, ou mesmo da cooptação de dirigentes sindicais, ele elimina aquele direito sem o desgaste político para o governante. Esse é o caso que nós estamos discutindo aqui no Brasil. A razão fundamental da apresentação da PEC 369 é criar as condições para que haja uma ampla flexibilização daquilo que já não foi flexibilizado do direito do trabalho no nosso país. Senão, olha só, não se trata da discussão acerca da liberdade sindical, do imposto sindical e da honestidade sindical. Nós nos conhecemos há muito tempo, quase todos nós que estamos aqui nessa sala. Historicamente, as organizações sindicais que compõem a CSP com Luta sempre lutaram contra a honestidade sindical e contra o imposto sindical. Nós não achamos que sejam institutos que atuem no sentido de fortalecer a luta da classe trabalhadora brasileira. Tínhamos essa opinião quando ajudamos na fundação da CUT em 83 e seguimos com essa mesma opinião nos dias de hoje. Uma das diferenças que nós tínhamos, ou já se, com a lei que legalizou as centrais sindicais, foi justamente destinar os 10% do imposto sindical para as centrais sindicais. Nós, quando fundamos a CUT, construímos a nossa organização e com muito orgulho naquele momento, justamente resistindo contra a utilização dos recursos do Estado, porque nós achávamos que ao utilizar o recurso do Estado, a central ou a organização perde autonomia política. Então, não teria sentido, na nossa opinião, legalizar as centrais sindicais e destinar dinheiro do imposto sindical para financiá-las. Mas é uma opinião que nós temos e que nós mantemos até hoje. Nós achamos que os sindicatos devem ser financiados por contribuições aprovadas pelos trabalhadores nas suas assembleias e que as centrais sindicais devem ser financiadas pelos sindicatos que a elas se filiarem. Nós achamos que, como tudo nesse mundo aqui, quem paga manda, para tratar de uma forma bastante direta desse tema. E se nós queremos que sejam os trabalhadores a mandar nas nossas organizações, eles é que devem financiá-la. Porque o dia que o governo começar a financiar, quem vai mandar é o governo, e não a base que nós queremos representar através das nossas organizações. Não é desse tema que trata fundamentalmente a PEC 369. O que a PEC 369 trata? Ela promove três grandes blocos de mudanças na situação atual. O primeiro, ela propõe modificações importantes no sistema de negociação e contratação coletiva. Mais importante isso que o Wagner já falou, que é disponibilizar para a negociação coletiva os direitos que estão estabelecidos em lei. E o argumento, se vocês puderem acompanhar, recentemente o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC apresentou aqui a Casa Civil, aliás, a Secretaria-Geral da Presidência da República e a Presidência da Câmara dos Deputados, um projeto de lei que aparentemente trata da organização de base, mas que fundamentalmente prega a prevalência do negociado sobre o legislado, com o argumento de que a legislação trabalhista e as regras atuais de negociação e contratação coletiva engessam as negociações e, portanto, prejudicam o trabalhador. Olha, gente, não é preciso ir longe para nós vermos que se trata de uma falácia. A legislação brasileira, primeiro, ela já é muito flexibilizada. E quase todos os direitos que nós temos na CLT já estão disponibilizados para negociação, salvo poucos. Agora, se há um defeito que a legislação brasileira não tem, é esse que os companheiros apontam. Porque nunca houve e não há, na atualidade, nenhuma proibição na lei de que o sindicato promova um acordo direto com o empresário para melhorar o direito que está na lei. Se é para agregar benefício, acrescentar direitos, não há nenhuma proibição na lei. O que há é, em alguns aspectos, a proibição de rebaixar aquilo que está na lei. Então, fazer prevalecer o negociado sobre o legislado serve para quê? Para aumentar direitos? Não, para isso não precisaria mexer na lei. Serve para reduzir direitos. Esse é o objetivo dessa discussão. E essa é a primeira mudança que essa PEC promove nesse tema da negociação e da contratação coletiva. Aqui se desconhece aquilo que é o conceito básico do direito do trabalho, a natureza do direito do trabalho em países como o nosso. O direito do trabalho foi implantado no Brasil a partir de uma concepção de que há duas partes que se relacionam nas relações de trabalho e são partes desiguais. Há uma parte mais forte, que detém o poder econômico, e uma mais fraca, que é o trabalho. A natureza do direito do trabalho do Brasil é equilibrar isso, é proteger a parte mais fraca. Deveria ser assim. Ao estabelecer a negociação sobre a legislação, se desconhece essa natureza do direito do trabalho no Brasil, um retrocesso que não é pequeno. É um retrocesso histórico numa conquista que a classe trabalhadora desse país, nos primeiros 30 anos do século passado, lutou e lutou muito para conquistar. Foram muitos que morreram, muitos que foram deportados, para conquistar esse respeito mínimo à força do trabalho na nossa sociedade. Depois, há uma outra mudança que se relaciona também com o sistema de organização e representação sindical, mas que tem a ver com a negociação e com a contratação coletiva. Se estende o direito de negociar e contratar dois sindicatos, que hoje é um direito previsto na legislação, para os sindicatos. São eles que podem negociar e podem sim delegar à federação, à confederação que negocie em seu nome, mas cabe aos sindicatos fazer a negociação e a contratação coletiva. Esse direito é estendido às entidades superiores e às centrais sindicais. Pequeno problema, as centrais sindicais vão estabelecer uma negociação em nome dos trabalhadores e o que ela vai negociar e o que ela vai assinar vai ser aprovado onde? Porque no que está escrito no relatório do Fórum Nacional do Trabalho, é que vai aprovar na instância de maior representação da central sindical. O que significa que uma central vai poder negociar em nome de 20 milhões de trabalhadores e aprovar numa reunião com 300 pessoas se está certo ou não está certo o acordo. Isso significa ampliar a liberdade de organização sindical no Brasil? ampliar a legitimidade dos sindicatos e das organizações sindicais? Nós achamos que não. O segundo bloco de mudanças que a PEC promove tem a ver com o sistema de organização e representação sindical. Aqui, sim, há uma concentração de poderes na cúpula do movimento sindical. Nós temos um problema histórico no movimento sindical brasileiro, e aí tem a ver com a visão que nós temos do sistema de organização e representação que foi implantado ainda pelo Getúlio Vargas, que é uma concentração de poderes na cúpula, na direção dos sindicatos, das federações e confederações. É isso que leva que, muitas vezes, a gente seja obrigado a ver na imprensa, né, denúncias de arbitrariedades que são cometidas por alguns dirigentes sindicais em nome da sua base, e a revelia, muitas vezes, da sua base. Qual é o problema? A busca da ampliação da liberdade sindical ou a luta por um regime de liberdade sindical, nós defendemos a Convenção 87 do AIT, mas vamos além. Nós achamos que o centro, o foco fundamental da luta para que haja liberdade de organização implica em aumentar a liberdade do trabalhador da base de escolha e de decisão. Porque, afinal de contas, toda a estrutura sindical existe em função do trabalhador, para representar os seus interesses e para negociar à luz dos seus interesses e da melhoria das suas condições de vida. Então, se nós queremos falar em deslocamento de poder na estrutura sindical, nós não podemos falar de deslocar o poder que está concentrado hoje na mão da diretoria dos sindicatos para a cúpula das centrais sindicais, porque nós vamos estar distanciando ainda mais o poder de decisão da estrutura sindical daqueles que lhe dão legitimidade, que é a sua base, que são os trabalhadores na base. Então, dar poderes para uma central sindical fundar um outro sindicato na base de uma entidade já existente, porque essa não obedeceu à decisão da central sindical, não tem nada a ver com liberdade de organização sindical. Que me desculpe os companheiros que defendem a PEC 369 ou aquele relatório do Fórum Nacional do Trabalho. E se acabar com o que existe de pouca liberdade sindical que nós temos hoje. Porque isso é o que diz a PEC 369 e é o que diz o relatório do Fórum Nacional do Trabalho. Não se trata de ampliar a liberdade, mas dar poderes para a cúpula, substituir o sindicato de base se esse não respeitar. Não respeitar quem? Não é não respeitar os trabalhadores. Porque um sindicato que não respeita aquilo que a sua base decide, não merece, de fato, representar aquela base. Mas ele desrespeitar a cúpula da central e ser substituído por isso, vai em sentido oposto ao aquele que nós deveríamos caminhar. E o terceiro bloco de mudanças tem a ver com o direito de greve. Não é secundário o que está naquele relatório do Fórum Nacional do Trabalho que foi acolhido pela PEC em relação à regulamentação do direito de greve. Nós já temos no setor privado, agora foi estendido por uma decisão do STF ao setor público, uma lei de greve, uma regulamentação do direito de greve, que é um contrassenso em si. Por quê? Porque a legislação garante o exercício do direito de greve e a regulamentação legal impede o trabalhador de exercer esse direito. Agora, aqui, na PEC 369, essa situação piora. Chega-se a falar que só pode fazer uma greve no setor privado se não causar um prejuízo irreparável para o patrão. O que é um prejuízo irreparável para um patrão? É aquele que ele não vai recuperar, não é isso? Se eu não posso causar um prejuízo para o patrão, qual é o sentido de eu fazer uma greve? De que maneira a greve vai ser um instrumento de pressão dos trabalhadores se não pode atingir o dono de uma fábrica naquilo que é a sua parte mais sensível, que é o seu bolso? Então, se uma greve, ao causar prejuízo, ela se torna ilegal, não tem sentido fazer a greve. Percebe o problema? Então, são esses temas que estão tocados e que vão ser modificados caso essa PEC seja aprovada. Então, concordo com o raciocínio que o Wagner fez. Aqui não se trata de discutir unicidade sindical e imposto sindical. A PEC propõe acabar com a unicidade sindical e propõe acabar com o imposto sindical. São posições que eu defendo. Mas não tem sentido defender essa PEC por essas mudanças, porque a globalidade do que ela propõe implica no retrocesso para a classe trabalhadora brasileira, que suplanta em muito o que se poderia ganhar com o fim do imposto sindical e com o fim da unicidade sindical. Então, se trata, assim, de registrar de conjunto essa PEC e trabalharmos não só para a sua rejeição, porque nós não podemos trabalhar simplesmente pela rejeição das mudanças que são propostas neste momento. O que há é que fazer, e essa é a tarefa do movimento sindical brasileiro, dos parlamentares que estão aqui nessa casa e que têm compromisso com a classe trabalhadora brasileira, é buscarmos mudanças na legislação atual para, de fato, melhorar as condições de vida da classe trabalhadora brasileira. Pergunto, por que que o governo, ao invés de encaminhar essa PEC, não encaminha um projeto de lei proibindo a demissão imotivada? São 16, 17, 18, 15 milhões de trabalhadores demitidos todo ano nesse país aqui. Por quê? Porque a legislação fala de tudo, mas não fala da proteção ao direito ao trabalho. Há algum direito mais básico do que esse? De onde é que um trabalhador pode extrair a fonte do sustento da sua família que não do seu trabalho? E o trabalho é negado a milhões de pessoas desse país de forma permanente, e ele é retirado de 15, 16, 17 milhões de trabalhadores todo ano, que depois encontram outro emprego. Mas encontram de que forma? Ele ganha 900, perde o emprego, arruma outro ganhando quanto? 700. Por isso nós temos aumento de salário todo ano, mas a renda média do trabalhador cai. O Diese fez um estudo no estado de São Paulo, que é o estado mais rico do país, mostrando que em 85, salário médio do trabalhador da iniciativa privada estava em torno de R$ 2.360,00, e no final de 2009, no mesmo estado de São Paulo, o salário médio do trabalhador da iniciativa privada estava em R$ 1.200,00. R$ 1.260,00, para ser preciso. Então, isso é fruto do quê? Da rotatividade da mão de obra. Uma lei poderia mudar essa situação? Poderia. Então, por que não se propõe essa lei, se se quer melhorar a vida da classe trabalhadora, ao invés de propor essa PEC? Por que nós não propomos uma lei garantindo o direito de organização no local de trabalho? Porque a ditadura acabou no Brasil, em 85, por conta de uma luta ferrenha do povo brasileiro, mas dentro da fábrica ela segue da mesma forma que existia até então. Da mesma forma, o trabalhador, se pensa que pode se organizar para lutar em defesa do seu direito, porque nós vivemos numa democracia, ele perde o emprego, perde a fonte da renda que lhe permite sustentar a sua família. Então, o direito de organização no local de trabalho é básico para que haja liberdade de organização sindical no Brasil, porque a liberdade de organização não pode ser entendida, companheiros e companheiras, senador Paim, como liberdade dos dirigentes se organizarem como quiserem. A liberdade, em primeiro lugar, deve ser para os trabalhadores se organizarem como quiserem e eleger os seus dirigentes da forma que eles considerarem melhor. Agora, o trabalhador, no seu local de trabalho, não pode se organizar. Ele é criminalizado por isso, começando pela perda do seu emprego. Então, a nossa opinião, meu tempo encerrou, ela, basicamente, ela gira em torno dessas ideias que eu trouxe aqui para vocês, para o debate, respeitando, obviamente, as ideias que são diferentes das nossas, mas nós achamos que é responsabilidade dos dirigentes sindicais, dos parlamentares que têm compromisso com a classe trabalhadora, intervir nesse processo, evitando que haja mais retrocessos e buscando, no limite das nossas forças, criar condições para que haja um avanço na melhoria das condições de vida e da própria Organização Sindical dos Trabalhadores Brasileiros. Obrigado.
Muito bem. Esse foi José Maria, representante do Conlutas.